Então, também já estou fazendo a gravação desse nosso encontro de hoje, desse nosso segundo encontro, porque, como dizíamos, o primeiro encontro que tivemos também nós disponibilizamos a gravação e vamos fazer da mesma forma ao término dessa nossa reunião, tá? Também informamos e vamos, sem a menor intenção aqui de antecipar aquilo que vamos discutir com calma, com vagar, na política de relacionamento e transparência, mas é importante que todos nós tenhamos conhecimento que a política já está em vigor e vamos também observar que, independentemente da própria política, nós já tínhamos um emaranhado de normativos a manter observância e a observar a conformidade, tá? Então, a classificação de informações, como nós também comunicamos, isso também foi objeto de um comunicado institucional, ela foi a informação, a classificação de informações foi objeto de atualização ao longo dessa última semana que tivemos. Opa, é isso mesmo. Nós também divulgamos o relatório da pesquisa com usuários, que foi realizado no âmbito do Plano Pay Digital, com o apoio do Departamento de Experiência do Usuário de Serviços Públicos, da Secretaria de Governo Digital. Ela foi coordenada pela nossa servidora, Gislaine, como membro da nossa força-tarefa de transformação digital. Disponibilizamos para que vocês tenham conhecimento de forma mais ampla, tenham como material de referência, tá? Um documento de estudo, e naturalmente, ao longo dos nossos encontros da Rede Agir, vamos tratar desse tema e de muitos outros, tá? E chegamos aqui ao nosso segundo encontro, tá? Da Rede Agir, com uma boa folga aqui, que eu estou acompanhando de perto o horário, para que a gente não extrapole o horário de ninguém, para que a gente não abuse desse tempinho que é sagrado para todos nós, nesse período de, principalmente, né, nesse período de pandemia, que a gente tem que se desdobrar em diversas ações conjuntamente. Primeiramente, queríamos justamente fazer esse apanhado, né, da razão de ser dessa política. Ela então engloba uma teia de normas que fazem com que seja relativamente complexo nós termos uma abordagem tão ampla, com tantos atos aos quais nós devemos observância e vamos dizer assim, com tanto impacto, tanto para o nosso instituto, e eu digo isso intramuros, como também para os nossos usuários, principalmente para eles, né? E tem aqui necessariamente também uma interlocução muito grande com órgãos de controle. A gente vai observar, principalmente, que houve um período em que, de fato, os usuários ganharam maior importância para as nossas políticas públicas, tá? Só um minutinho, por favor. Desculpe. Nós não poderíamos deixar de fazer menção e fazer constar também na política de relacionamento e transparência aquilo que tem previsão na lei da propriedade industrial, principalmente no que diz respeito à proteção de dados e informações sigilosas já previstas na própria LPI, como também a definição daquilo que a gente vai ver com mais calma também no momento futuro, ao que diz respeito a informações que podem gerar vantagem competitiva a agentes econômicos. Tá? Então, foi importante, de fato, que nós fizéssemos menção clara e objetiva e no espaço adequado aquilo que a LPI regulamenta a respeito de sigilo de informações e a essa questão que a gente está mencionando aqui de vantagem a agentes econômicos. A lei do software também, pela mesma razão, tá? Ela tem aqui um espaço dedicado também em pouquíssimas normas, pouquíssimos incisos que tratam disso, mas não deixam de fazer menção. Na sequência, acho que eu passei demais. Não, é isso mesmo. Nós temos também a Lei de Incentivo à Indústria de TV Digital, tá? É a Lei 11.484, que fala sobre a topografia de circuitos integrados. Na mesma toada também, nós prevemos ali uma menção sobre a proteção de dados relacionados à topografia. E, em 2011, nós já temos a Lei de Acesso à Informação. E nós destacamos aqui, vocês conseguem observar, que tem aqui um contraste, né, um fundo em destaque, justamente para dizer que essas, sim, mereceram maior... um esforço concentrado maior para que nós incorporássemos as suas disposições e adequássemos a nossa realidade institucional. Tá? Então, a Lei de Acesso à Informação, de 18 de novembro de 2011, seguida da regulamentação da própria LAI, tá? Pelo Decreto 7.724, e nós tivemos ainda no mesmo ano de 2012 o decreto sobre credenciamento de segurança e tratamento da informação classificada, de alguma maneira intensificando aquilo que estava previsto na própria regulamentação da Lei de Acesso à Informação. Então, nós tivemos já em 5 anos, né, uma proliferação de normas que aí sim posicionam o usuário no centro da atenção do governo, principalmente do governo federal. Né? Em 2016, nós tivemos a política de dados abertos do Poder Executivo Federal. Tá? A política ela foi concebida na forma de um decreto. Eu estou acompanhando aqui também algumas outras informações paralelas. Ótimo. Maravilha. Alguns estavam com dificuldade de acessar. Então, nós tivemos a política de dados abertos que prevê toda uma regulamentação própria com relação à divulgação de dados de todos os órgãos e entes públicos federais em formato aberto. No mesmo ano, tivemos também a instituição da Plataforma de Cidadania Digital. Tá? Ela é especialmente objeto, né, de... Ela prevê diversas ferramentas que foram objeto do plano PI Digital, né, em especial, tá, como módulo de avaliação dos usuários quanto aos serviços prestados pelo Instituto, como o acesso BR, o login único e algumas outras ferramentas que também vamos falar ao tempo e modo mais indicados. Em 2017, nós tivemos o Código de Defesa do Usuário do Serviço Público. Se tivéssemos que eleger desse tanto de normas, o mais importante certamente seria a Lei 13.460. Tá? Então, ela foi particularmente e com maior detalhe absorvida pela nossa política de relacionamento e transparência e, de alguma forma, com igual importância, nós tivemos também o decreto de desburocratização, tá? O decreto 9.094. Não estamos aqui fazendo qualquer apologia a que vocês façam ou necessariamente façam uma imersão grande nisso, tá? É porque nós buscamos justamente tratar disso no âmbito da própria política. Já em 2018, nós tivemos a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, com a previsão de início de vigência, ou pelo menos de aplicação, de sanções em agosto de 2021, tá? E nós também tivemos a regulamentação do Código de Defesa do Usuário de Serviço Público pelo Decreto 9.492. Basicamente, no centro do Código de Defesa do Usuário e da regulamentação do CEDUSP, do próprio código, nós temos a ouvidoria exercendo a curadoria do relacionamento dos usuários, tá? E zelando principalmente pela observância dos direitos dos usuários, algo que nós previmos em detalhes também na política de relacionamento do INPI. Em 2019, um pouco antes da aprovação da nossa política, nós tivemos também a Lei 13.709, que prevê a proteção à identidade dos denunciantes. Também a ouvidoria, como órgão setorial do sistema de ouvidorias do Poder Executivo Federal, a ouvidoria do INPI, ela deve zelar por essa proteção à identidade dos denunciantes, o que é objeto, inclusive, da gestão de riscos, em particular com relação a esse tema, né? E já posteriormente ao advento da nossa política de relacionamento, nós tivemos a instituição do Conselho de Usuários dos Serviços Públicos, tá? Principalmente serviços públicos prestados pela administração pública direta e indireta da administração pública federal, tá? Ontem, inclusive, tivemos uma longa reunião no âmbito do sistema de ouvidorias, sob a liderança da Ouvidoria Geral da União, em que foi tratado particularmente sobre esse Conselho de Usuários, que já está para ser instituído em julho e para vigorar a partir de agosto. Ele vai funcionar basicamente por meio de o próprio usuário que tenha interesse, ele mesmo já vai se inscrever nos conselhos que sejam afetos ao seu interesse, tá? Então, ele pode se inscrever nos conselhos de usuários do INPI, do IBGE, do Inmetro, e ele vai ter a participação garantida na avaliação dos serviços, na definição também, da atuação da ouvidoria e dos canais de atendimento relacionados a cada órgão. Vamos falar sobre isso com mais calma. A nossa política não prevê, tá? Não faz menção ao Conselho de Usuários, naturalmente, porque ele foi instituído, ou a sua previsão foi instituída posteriormente, mas já estamos trabalhando nessa concepção também de garantir aos usuários a sua devida participação. Na sequência, nós temos os objetivos da política de relacionamento e transparência. Estou vendo aqui o chat para ver se teve alguma consideração a mais. Como objetivos da política de relacionamento e transparência, nós vamos observar também que temos temas que se relacionam à integridade, tá? E muito também daquilo que é próprio à atuação correcional. Por isso, nós também temos aqui uma boa sinergia com as instâncias de integridade, né, que são compostas pela Coordenação Geral da Qualidade, pela Auditoria Interna, pela Comissão de Ética do INPI e pela Corregedoria, tá? Então, como primeiro objetivo, tem a regulamentação das interações público-privadas, e para que a gente possa, inclusive, dar um tom mais prático a tudo aquilo que a gente falar aqui, é o que, de alguma forma, também tem profunda relação com o código de ética e conduta que está para ser aprovado, o novo código de ética e conduta que está para ser aprovado nos próximos dias, tá? Que vai garantir também que essas interações público-privadas garantam que a imagem institucional, que todo o relacionamento do Instituto vai ser preservado, mas também vamos ter essa maior interlocução com os nossos stakeholders, tá? Então, a partir do código de ética, que tem realmente, vai resguardar qual deve ser a atuação do servidor, né, do Instituto nessa relação, mas aqui na política nós vamos prever as várias ferramentas e operações que nós temos, né, para garantir e para estabelecer essas interações. Outro objetivo é a consolidação da participação social. Basicamente, os nossos canais de atendimento são todos eles direcionados a essa participação social. E pela política nós queremos consolidar, né? De que maneira? Eu já passo para os objetivos seguintes, né? Prevendo uma prestação de contas e a responsabilização regular, né? Então, no momento em que há a participação social dos nossos usuários apontando alguma denúncia, alguma necessidade de investigação de um ato ilícito, nós prevemos a responsabilização, né? No momento em que há também uma participação social com sugestões, nós vamos ter também um painel próprio para prestação de contas, principalmente no que diz respeito à simplificação, tá? E já no quarto objetivo, a gente tem aqui a simplificação administrativa, de fato, como um objetivo próprio, para também nós avançarmos na modernização da gestão pública e integração dos serviços. O acesso à informação e à publicação de dados em formato aberto também é um objetivo muito claro, dado pela política, para que nós possamos ter a transparência como uma cultura a ser observada pelo Instituto. E ela tem duas faces que a gente não pode esquecer, né? No momento que a gente amplia a divulgação das nossas informações e dos nossos dados em formato aberto, nós precisamos ter também um trabalho mais intensificado para a proteção daquilo que mereça restrição de acesso, aquilo que mereça até a vedação da sua divulgação. Seguindo, a articulação dos meios de comunicação e dos instrumentos tecnológicos de divulgação, basicamente é o que a gente está objetivando também aqui pela própria Rede Agir. Essa maior articulação por meio de rede, por meio de colaboração, é que vai garantir que, de fato, o usuário vai ter a informação precisa, não vai ter informações que entrem em choque, que se autoanulem, mas muito pelo contrário, né, que mostrem essa boa organização e essa gestão integrada por meio da nossa articulação. O desenvolvimento também da cultura de transparência e de compliance social. Não basta nós darmos transparência, por exemplo, a informações que podem não ser do primeiro interesse dos nossos usuários, né? E daí vem justamente a questão do compliance social, uma atenção permanente àquilo que vem a atender os anseios sociais, os anseios dos nossos usuários, né? A realização de pesquisas, o acompanhamento das pesquisas de satisfação, a avaliação constante dos nossos usuários a respeito dos nossos serviços e dos nossos atendimentos. Isso é uma prerrogativa que deve, na verdade, nortear aquilo que nós vamos dar maior transparência e priorizar os dados que vão ser abertos. Na sequência, também nós temos o gerenciamento de crises, a estabilização das relações e a potencialização dos retornos de reputação em prol da credibilidade do INPI. O que que vem a ser isso, né? Um objetivo do nosso relacionamento com os nossos usuários, e eu me refiro a nós também, como usuários internos do Instituto, é uma espécie de antecipação dos fatos. Aquilo que nós tivermos capacidade de antever para dar maior publicidade e para garantir maior transparência, nós devemos assim fazer. No propósito até de gerenciamento da crise mesmo. Se nós estivermos diante de uma situação com um potencial de trazer estorvos à imagem do Instituto, devemos, por meio da própria rede Agir, tá? E por outros instrumentos que temos ao nosso dispor, cuidar justamente dessa articulação para que a gente possa garantir também a estabilização das relações com os nossos usuários e ter bons retornos de reputação, porque quando agimos com assertividade, objetividade e essa antecedência, nós conseguimos ter, de fato, esse retorno da credibilidade. Focando aqui em princípios e diretrizes. E deixe-me fazer aqui apenas um rápido retorno. Nós já temos conversado e buscado realmente uma maior interlocução baseado naquilo que a gente chama de TIC, né? Que é Tecnologia da Informação e Comunicações. Justamente com o objetivo dessa articulação dos meios de comunicação para desenvolvermos a maior transparência e para conseguirmos atender aos anseios sociais. Tivemos ontem uma boa conversa com o Dr. Reinaldo, né, que é o assessor da presidência, principalmente em temas de comunicação, e nós já estamos em busca aqui de definição de calendários para que nós nos antecipemos aquilo que a sociedade espera que seja uma colocação e que haja uma colocação e um posicionamento do Instituto, né? Para que a API, por meio do nosso Instituto, tenha uma inserção, tá? Mais efetiva, principalmente em redes sociais e também por meio dessas plataformas todas digitais que nós já temos. Então, só para deixar claro que é por meio mesmo da rede Agir que nós vamos buscar essa maior integração para saber aquilo e onde nós podemos ter esse posicionamento mais claro e, de alguma forma também, que já é esperado pela sociedade com relação ao INPI. No âmbito de princípios e diretrizes, nós temos a objetividade, a racionalização e a simplificação do atendimento, tá? A ouvidoria, e aqui nós já antecipamos também algumas informações, a ouvidoria tem por competência, inclusive, a supervisão técnica dos canais de atendimento do INPI, né? Está muito acesa ainda a discussão com relação a outros formatos e novas ferramentas também de atendimento, tá? Já estamos em conversa também permanente com a Coordenação Geral de Disseminação para Inovação e também com a Diretoria de Administração com relação a termos um CRM e também desenvolvermos de forma já integrada esse CRM um chatbot, tá? De qualquer maneira, seja lá a solução que for alcançada e também seja ela substitutiva ou não do Fale Conosco ou ela vindo a dar maior potência ao Fale Conosco, o que a gente vem dizer é que isso vai ser discutido também, vai ser trazido no tempo certo para a rede Agir, tá? Aqui a gente não tem um foro que possa necessariamente ter deliberações que alcancem essas decisões, tá? Que necessariamente influenciem, mas nós vamos ser porta-vozes, a ouvidoria vai ser porta-voz de muito daquilo que a gente discutir aqui para que a gente tenha a melhor solução alcançada. E, de qualquer maneira, a ouvidoria vai exercer a supervisão técnica desses canais. E, por essa razão, nós precisamos, né, e vamos estar atentos a tudo aquilo que for, de fato, entendido como melhor solução. Nós temos também aqui a preferência pela tramitação eletrônica dos dados, informações e documentos. Ao mesmo tempo que isso é um grande ganho, tá? Porque hoje nós podemos ter um maior compartilhamento, maior integração pelas plataformas digitais, é fato que nós também precisamos ter muito maior cuidado, né? E aqui a gente quer, inclusive, fazer menção ao SEI, tá? Estou vendo aqui o chat. Certo. Estou vendo aqui, tá, Mauro? Sim. Primeiro, vou fazer isso mesmo. Um pouco mais sobre a supervisão técnica, como ela funciona. Nós não temos em si, vamos dizer, o objetivo de gerenciar os canais de atendimento. A ouvidoria não tem esse propósito, não tem esse viés, nem essa competência, né? Você sabe que o Fale Conosco é gerenciado pela Coordenação de Comunicação Social, né? E vocês também realizam, muitos de vocês realizam na ponta, o atendimento presencial, né? A ouvidoria não pode gerenciar isso, mas ela pode exercer uma supervisão técnica. Um dos objetivos dessa supervisão é o que a Débora está comentando aqui, né? Estabelecer uma padronização, evitar justamente um desalinhamento de informações, evitar e é necessário, né, que haja preterição de usuários ou privilégio de usuários, né? Garantir que haja uma ordem, né, tanto quanto possível, cronológica de atendimento pela numeração dos protocolos, né? Uma outra maneira também, e isso a gente já atua de fato, é garantir que as plataformas e as ferramentas utilizadas pelos agentes institucionais de relacionamento tenham as suas melhorias garantidas também nos planos diretores de tecnologia da informação, nos PDTICs, né? Outra maneira também da supervisão técnica, né? Observar atentamente que nós estejamos atendendo os prazos estabelecidos, né? E tanto quanto não esteja também ocorrendo esse cumprimento dos prazos previstos também na própria política de relacionamento e transparência, nós vamos ter formas de agir para auxiliá-los, tá? Seja influenciando decisões da alta direção do NPI, seja buscando outras formas que sejam tempestivas e inovadoras, né, para atender adequadamente os nossos usuários, principalmente em busca de maior publicidade no nosso portal, tá? Evitando também que haja aí uma leva de demandas que poderiam muitas vezes serem claramente direcionadas e informadas de forma transparente, mas uma transparência ativa, né? Essas são algumas das possibilidades dos caminhos que já estamos percorrendo para a supervisão técnica. Muito em breve nós queremos, inclusive, ter um painel em que todas as diretorias e que todos nós, na verdade, possamos ver como está a evolução em número de demandas, em tempo de resposta de todos os nossos canais de atendimento, principalmente o Fale Conosco, tá? Com a segregação que a gente puder fazer através de uma espécie de um business intelligence, mas que vocês possam ali observar e saber que estão sendo observados e também saber que estão sendo amparados, né, por esse painel. Porque dali a gente vai. Nós temos, inclusive, na ouvidoria metas para exercer esse tipo de monitoramento. Tá ok, Mauro? Com relação ao CRM, que o Fernando está aqui pedindo um pouco mais de detalhes, nós apenas começamos as conversas, tá? A primeira conversa que nós tivemos já faz algum tempo, quando do próprio planejamento do PI Digital, tá? Naquela ocasião, nós observamos junto à Secretaria de Governo Digital que eles não dispunham de uma plataforma própria de CRM. Por isso, ele não foi previsto no PI Digital, porque sabíamos que isso exigiria um esforço grande ou de contratação e, de qualquer forma, de customização, né, para atender as nossas necessidades, sabendo que ele também tem diversos níveis, né, de integração aos nossos serviços e de atenção às nossas necessidades. O CRM ele pode ir desde de um rápido direcionamento do usuário para as páginas eletrônicas que têm a informação que ele procura, a algum esforço mais dedicado à inteligência artificial para já disponibilizar as informações solicitadas pelo usuário através dessa plataforma, sem falar também da garantia de um histórico, né, desse relacionamento com o usuário. Um espaço reservado associado à conta do usuário, né, basicamente ao ENPI, em que ele possa ter ali todas as informações de pedidos de registro, de pedidos de patentes, informações associadas a recolhimentos e em que momento foram feitos esses recolhimentos, das GRUs emitidas, né. Essas informações seriam, então, centralizadas, permitindo então que haja ali pelo usuário o acesso ao tempo que também fosse do interesse dele, para que ele pudesse resgatar essas informações, tá? Ele teria também uma espécie de um chat, isso a gente teria que realmente ver se seria em tempo real, para que a gente pudesse falar realmente de uma efetiva melhoria do Fale Conosco. Nessa conversa que tivemos, o que que nós também já falamos no momento? Que se muito se reclama do Fale Conosco, é muito em função também da falta de recursos para que ele possa atender no tempo previsto e com a qualidade que se quer, né? Hoje nós temos reclamações e a ouvidoria naturalmente também já exerce essa supervisão técnica porque recebe as reclamações do Fale Conosco com relação a respostas que têm um único padrão que não se aprofunda naquilo que de fato é demandado pelo usuário. Isso é um cuidado óbvio, né, que todos nós precisamos ter, mas para que também a gente não tenha aqui ou um chatbot ou um CRM que ingresse no mesmo problema, a gente precisa também garantir que esses scripts, mencionados aqui também pela Débora, sejam muito bem afinados, né? E é certo que esse é um trabalho que está sendo agora planejado e vai merecer realmente um esforço de aprofundamento, né, no tempo certo, tá? Vou dar sequência aqui. A outra questão de respeito ao desenvolvimento da linguagem cidadã. Ontem, inclusive, no informe que encaminhamos, nós fizemos menção ali ao LabCID, né, que é o Laboratório NPI Cidadão. Nós vamos ter também a oportunidade aqui de estar trazendo para vocês diversas técnicas e propostas de desenvolvimento da linguagem cidadã que são desenvolvidas mesmo pela Ouvidoria Geral da União, tá? E a gente vai compartilhar com vocês, né? A própria ouvidoria já tem cuidado bastante disso. O próprio Plano PI Digital já tem essa proposta, né, de conceber um portal com o foco do usuário. E com esse foco